Pasta 14. Capítulo 14. Está animado com o dia de hoje? Estou! Grita Mob do corredor. Animado quanto? Muito animado! Animado quanto? Repete Yuta. Animado pra caramba! Responde Mob mais alto. Normalmente, esse diálogo me faria revirar os olhos logo cedo. Mas isso foi antes da noite passada, quando voltei a gostar de Yuta como irmão. Meu pai ainda não sabe que abandonei a escola, então me obrigo a sair da cama. Escovo os dentes, ajeito o cabelo, visto minhas roupas e passo pela mesma rotina de quase toda manhã. Eu contaria a verdade a ele, mas não sei se quero lidar com as consequências agora. Parece que uma vida inteira aconteceu nos últimos dias. Vou esperar outra semana para contar. Talvez duas. Melhor ainda. Vou contar que larguei a escola quando ele finalmente explicar por que minha mãe está tomando comprimidos de placebo. Quando entro na cozinha, Honor e Sagan estão sentados lado a lado à mesa. Ela ri de algo que ele acabou de dizer, o que me deixa meio aliviada por vê-la sorrindo. Talvez ela pare de ficar tão chateada comigo, agora que fiz as pazes com o Yuta. Ou talvez não. Assim que ela me vê, seu sorriso desaparece. Ela volta sua atenção à vitamina que tem diante de si, mexendo o canudinho. Pelo menos Sagan sorri para mim. Retribuo o sorriso e me sinto brega ao ponto do ridículo quando faço isso. Merritt, experimente isso, diz Yuta. Ele empurra uma de suas vitaminas na minha cara e tenta meter o canudo na minha boca. Que nojo! Digo, afastando seu braço e a vitamina. Não vou provar essa porcaria. É bom. Ele estende para mim de novo. Eu garanto, experimente. Pego a vitamina e provo aquela droga. E é claro que, pelo gosto, parece que alguém pegou um monte de vegetais, misturou e jogou umas vitaminas sem sabor. Estremeço e devolvo a ele. É nojento. Boba, diz Sagan. A porta dos fundos se abre e meu pai entra. Tem algo errado com aquele cachorro, diz ele, tirando a terra das mãos. Ele as limpa em uma toalha. Ele tem estado letárgico desde que apareceu? Dou de ombros. Ontem ele parecia melhor. Passo por ele e saio pela porta dos fundos. Ouço Sagan vindo atrás de mim. Nós três vamos à casinha de Wolfgang. Eu me ajoelho e toco o alto da sua cabeça. Oi, amiguinho. Ele ergue os olhos para mim com a mesma falta de entusiasmo que tem demonstrado desde que apareceu na noite de domingo. O rabo se contorce de novo, mas ele não faz nenhum esforço para se levantar, nem para me lamber. Ele está agindo assim a semana toda? Pergunta meu pai. Concordo com a cabeça, bem na hora que papai se agacha. Ele passa a mão pelo dorso de Wolfgang e, sinceramente, é uma visão que nunca pensei que teria. Meu pai e esse cachorro. Juntos de novo. Achei que ele só estava deprimido, digo. Eu me sinto mal por não ter feito mais estardalhaço com o temperamento dele, mas não entendo nada de cachorros. Liguei para a veterinária ontem, diz Sagan. Disseram que podem encaixá-lo num horário amanhã, mas acho que ele não pode esperar tanto tempo. Que veterinária? Pergunta meu pai. Aquela na Rua 30, perto da Legião da Boa Vontade. Fica perto do trabalho, diz papai. Ele passa as mãos embaixo de Wolfgang. Eu o deixarei lá no caminho. Vou ver se eles podem fazer os exames antes. Meu pai aponta com a cabeça para o portão, do outro lado da casa. Merritt, abra o portão. Assim posso colocá-lo na picape. Vou correndo e meu pai coloca Wolfgang no banco do carona. Wolfgang nem mesmo se importa de ser carregado. Acha que ele vai ficar bem? Não sei, diz papai. Contarei a você o que eles disserem. Ele dá a volta ao lado do motorista e entra no carro. Começa a sair de ré, mas para e me chama pela janela. Na outra noite, esqueci de dar isso a você, quando me pediu, diz ele entregando-me uma sacola. Pego das mãos dele e observo enquanto ele continua saindo. Depois que ele parte, baixo os olhos e abro a sacola. Dentro dela está um troféu. Eu tinha me esquecido completamente de ter pedido isso a ele. Retiro o troféu e é a escultura de um jogador de tênis. O que você venceu dessa vez? Pergunta Sagan. Leio a plaquinha na base do troféu. Campeonato Estadual de Tênis 2005. Ele ri. Você era uma criança prodígio. Ele vai ao carro e abre a porta. Precisa de uma carona para a escola hoje? Estreito os olhos para ele. Ele sabe que ultimamente não tenho ido à escola. Valeu a tentativa. Ele entra no carro. Não custa tentar, diz ele, fechando a porta. Abre a janela e fala. Mando uma mensagem para você se receber alguma notícia do seu pai sobre Wolfgang. Faço que sim com a cabeça, mas depois a viro de lado. Por que ele daria notícias a você? Porque eu trabalho para ele? Trabalha? Nossa, estou muito por fora mesmo. Ele ri. É sério que você não sabia disso? Nego com a cabeça. Eu sabia que você tinha emprego, mas nunca perguntei qual era. Seu pai me deu um emprego e deixou que eu me mudasse para cá assim que o conheci. Por isso gosto tanto dele, embora você não o suporte na maior parte do tempo. Ele olha por cima do ombro e sai também. Antes de pegar a estrada, acena de leve para mim. Aceno de volta e o observo partir. Não sei quanto tempo fico parada na garagem, vendo a estrada vazia. Eu me sinto tão... perdida? Não sei. Nada está fazendo muito sentido nessa semana. Volto para dentro e passo as próximas horas matando o tempo. Vejo televisão, mas não consigo parar de olhar o telefone procurando notícias. Ainda não tenho nenhuma notícia do meu pai. Só recebi uma mensagem e era da minha mãe, perguntando se eu iria ao porão em alguma hora à tarde. Respondi que estava ocupada. Ela replicou com: Tudo bem, talvez amanhã. Sei que eu disse que nunca mais voltaria ao porão, mas só disse isso porque estava zangada. Vou acabar indo, mas no momento ainda estou aborrecida com ela. E com meu pai. E ainda confusa porque não sei como Victoria continua em um ambiente conjugal tão estranho. E também ainda não sei para que servem os comprimidos de placebo. Detesto ter qualquer ressentimento em mim depois de ouvir o que Sagan está passando. Por algum motivo, porém, os problemas dele não anularam em nada os meus, e eu detesto isso. Detesto ainda ser emocionalmente afetada pelas decisões ruins dos meus pais, quando eu deveria me sentir sortuda por saber que eles estão vivos. Faz com que me sinta fraca e mesquinha. Coloco os pés na mesa da cozinha e mando uma mensagem para o meu pai. Eu. Alguma notícia da veterinária? Espero para ver se aparece o sinal de que ele está digitando a resposta. Mas nada. Baixo o telefone e puxo as palavras cruzadas diante de mim. Meu telefone toca. Assim abro para ver o identificador de chamadas. Sorrio quando vejo que é Sagan. Alô? Oi. Sua voz é pesada, como se ele precisasse arrastar a palavra para fora. O que foi? Ele suspira ao telefone. Seu pai me pediu que ligasse para você. Ele... Wolfgang. Ele morreu a caminho da veterinária. Quase deixo cair o telefone. O quê? Como? Não sei. Tenho certeza de que foi só velhice. Suspiro e enxugo uma lágrima inesperada. Tudo bem com você? Tá, digo, suspirando de novo. Eu só... Meu pai está bem? Sei que está. Mas ele falou que podíamos enterrá-lo mais tarde. Talvez na igreja do pastor Brian. E isso quer dizer bem mais tarde do que o normal. Te mando uma mensagem. Tudo bem. Obrigada por me contar. A gente se vê à noite. Encerro a ligação e olho fixamente meu telefone por 5 minutos inteiros antes de me mexer. Estou surpresa com minha tristeza. Além de morar no quintal vizinho ao do cachorro quando criança, eu só interagi verdadeiramente com ele por alguns dias. Mas a última semana de vida daquele coitado foi uma completa merda. Seu dono morreu, depois ele andou vários quilômetros na chuva, no meio da noite, só para adoecer e morrer em meio a completos estranhos. Ainda bem que será enterrado no terreno do pastor Brian. Estou certa de que os dois preferiam assim. Passo várias horas sem notícias de Sagan ou do meu pai. O clima na casa é, na melhor das hipóteses, embaraçoso. Então fico no meu quarto a maior parte da noite. Victoria não preparou o jantar, então todos comemos separadamente. Estou lavando a louça quando o celular de Utah toca. Ele está no sofá com Luck e Honor, vendo televisão, mas seu telefone está do meu lado na bancada. Quem é? Pergunta ele da sala. Olho o identificador de chamadas, mas não é um número que ele tenha gravado. Não sei. É um número da cidade. Mas não tem nome nenhum. Pode atender? Enxugo as mãos em uma toalha e alcanço o telefone. Alô? Honor? Não, é Merit. Merit, diz meu pai. Onde está Yuta? Na sala. O que foi? Ele suspira. Bom, precisamos que alguém venha nos buscar. Isso me faz rir. É alguma brincadeira? Você é dono de uns 80 carros. Por que diabos precisa de uma carona? Estamos na... cadeia. Afasto o telefone do ouvido e coloco no viva voz. Gesticulo para Yuta colocar a TV no mudo. Como assim vocês estão na cadeia? Você e mais quem? Sagan foi preso também? É uma longa história. Vou contar quando chegar aí. Quem está na cadeia? Pergunta Yuta, entrando na cozinha. Gesticulo para que ele faça silêncio e possa ouvir meu pai. Precisamos do... dinheiro da fiança? Nunca tirei ninguém da cadeia na vida. Não, só precisamos de uma carona. Já estamos aqui há 2 horas, esperando que eles nos deixem dar um telefonema. Tudo bem, estamos a caminho. Encerro a ligação. Por que eles foram presos? Pergunta Yuta. Dou de ombros. Não sei. Devemos contar a Victoria? Me contar o quê? Victoria entra na cozinha com um timing impecável. Papai foi preso, diz Yuta, virando-se para ela. Com Sagan. Ela para. O quê? Não sei o que ele fez, mas estou louco para descobrir, diz Yuta. Honor e Luck agora estão na cozinha. Nos olhamos, sem saber direito o que fazer. Claro, não é todo dia que temos de buscar papai na prisão. Diga a ele para me ligar assim que vocês o pegarem, fala Victoria. Preciso ficar com Moby. Concordo com a cabeça e vou ao meu quarto pegar meus sapatos. Mas o que será que eles fizeram?